Festival das Sete Artes está tendo a honra de receber esse artista. É uma figura iluminada. O estúdio está assim, iluminado, chegou todo de branco. Hoje é sexta-feira também. Arce Correia, ator, bailarino, coreógrafo, escritor, intérprete. Eu falei agora há pouco, né, que ele também é acrobata, é culinarista, é técnico em agropecuária. Arce, bom dia, bem-vindo, amigo.
Bom dia, gente. Bom dia para quem está ouvindo a rádio. Obrigado mais uma vez pelo convite, Serginho. Acreditem em tudo isso que o Serginho falou, levem, né, a cabo todas essas informações e fica na imaginação de vocês. De fato, acho que eu passei por essas áreas, não sei se eu faço tudo hoje não.
Arce, vamos lá um pouco para a sua história. Um menino nascido em Camapuã,
aquele... Terra dos Seios Erguidos.
Isso, Terra dos Seios Erguidos. Arce, vamos lá um pouquinho para o nosso ouvinte entender quem é esse artista, né? Nasceu em Camapuã.
Eu nasci em Camapuã, interessa o ano.
Uhum. Vai ser assim a entrevista, tá, gente? Vamos lá.
Foi em 79, né? E depois de Camapuã, eu fui para Quidauana, né? Em 94. Eu fiz a Escola Agrícola do Ceira, centro rural, claro. Que é Centro Educacional Rural de Quidauana.
Isso,
Eu me formei lá em 97. Depois eu vim morar em Campo Grande. Em 98, que foi 97, final do ano. Aí eu trabalhei numa fazenda, fazia inseminação de vacas.
Certo.
Gente, vamos lá. E aí eu vim para Campo Grande em 99. Ótimo. E aí depois São Paulo 2011.
Ok, quando você está aqui em Campo Grande, que você vem para Campo Grande, você já vem com esse forte, essa forte inspiração artística, né? Você chega em Campo Grande já afastado aí, entre aspas, né, do mundo rural, né, em termos de trabalho, de ganho de vida, e você entra aí no universo primeiro do teatro, né, Arce?
Eu começo em Campo Grande com o teatro, acho que de setembro em diante, agosto em diante, eu começo na dança. Uhum. Eu tinha essa vontade, eu fazia teatro na escola, assim, primeiro grau, na época era primeiro grau e tal. E no Ceira eu fiz teatro no grupo de lá, com o professor Paulo Correia.
Sim, o famoso professor Paulo Correia.
Primo do Rubens Correia. Então lá começa esse incentivo a fazer teatro, né? Claro. Eu, até então, eu não sabia que existia uma profissão teatro, uma função teatro na vida. Eu achava que a gente fazia, assim, uma encenação na escola que fosse repetir um pedaço de um filme, um capítulo da novela, que fosse isso. Então, quando eu fui entender fazer teatro, eu participei do Festival Sumatogrossense sem nunca ter visto uma peça de teatro profissional na vida. E foi onde eu tive a indicação do meu primeiro prêmio de ator no primeiro festival que a gente participou.
Sim.
Aí
O professor Paulo Correia lá do Ceira, historicamente, né, sempre trouxe esse universo do teatro dentro de uma escola agrícola, né? Ou seja, ele já quebrava ali padrões e paradigmas, né, de levar teatro para uma escola agrícola. Naquele momento, você se vê despertado, estimulado aquele universo artístico por meio daquela experiência?
Muito, muito, é muito forte com o professor Paulo Correia, porque assim, ele tem um carinho com o fazer teatral, né, sempre teve. E era uma coisa impressionante, assim, de se fazer, de ver as pessoas se motivando. Então, quando eu começo a fazer teatro lá, teve um episódio que a gente ia fazer um espetáculo sobre Rubens Correia.
Certo.
E tinham dois personagens com maior quantidade de texto, com muitas entradas. Eu queria fazer um personagem com muito texto. Não, porque eu acho que eu, entendeu? Daí eu queria fazer, tem o Escriba e o Rubens. Então eu disse ao professor, vai fazer os testes e tal. Falei, professor, eu queria fazer o Rubens, mas eu acho que é melhor eu fazer o Escriba, né? Porque eu era uma espécie de narrador e tal. Porque o Rubens Correia era branco e eu sou negro. Aí ele riu e falou assim, ele me chamava de Arcivaldo. Arcivaldo, mas não tem diferença, no teatro não tem essa questão, a gente pode fazer qualquer personagem.
Vai por terra ali pensamento seu.
E aí...
Reestrutura, na verdade.
De uma estrutura, né? Sim. Mas assim, de entender isso e de ver isso refletido, né? Se eu não vejo alguém fazendo alguém, se eu não vejo alguém em determinado lugar, se eu não me vejo em determinados lugares refletido em outras pessoas que são parecidas comigo, logo eu não entendo que eu vou ocupar aquele lugar. Então, quando eu olho, porque eu falo, não vou fazer, porque, né, o que faz mas isso e aquilo. Uhum. Eu falei, não, a gente pode fazer sim. E aí eu fiz o Rubens Correia, que era a peça Alegria, que era sobre... esse foi sobre a história do Rubens Correia, né? Uhum. Passagens dele no teatro, enfim.
Né? E aí na sua história aqui em Campo Grande, você passa um período no Teatral Grupo de Risco, né? Sim. E você também tem ali aquela sua... que também foi uma passagem brilhante, claro, e você também passa ali pelo Ginga, né? Uma companhia de dança, onde você faz ali os seus... Você já vinha, na verdade, um movimento muito intenso do corpo em cena, mas quando você vai para o Ginga, você ganha aí um outro aspecto da interpretação em palco, em cena, né? Que é o corpo sendo utilizado para expressar sentimento e movimento, né?
A minha experiência mais ativa, né, com o corpo em cena, começa aí na dança com a Sônia, na verdade. Antes de passar na Ginga, eu começo com a Sônia Rolou na Companhia Belforma de Artes. Era ela, Marilena Betengil, na companhia. E eu começo com a Sônia fazendo aula. Eu me lembro, sim, que dia 21 de setembro de 99, eu estava no palco do Glauci Rocha, contando que eu tinha um mês de aulas de dança e eu já estava lá, gente, dançando uma coreografia.
Nossa.
Né, com a Sônia. E aí isso foi desenrolando em várias coisas e depois eu chego ao Ginga, né, à Ginga, e acho que em 2000 ou 2001, não me lembro direito.
Uhum.
E aí eu começo um processo dentro da Ginga, acho que eu devo permanecer uns 6, 7 anos na Ginga, dançando, atuando. Depois eu continuo dançando uma coisa e outra, mas fui diminuindo a parte da dança e focando mais no teatro.
E aí, com relação ao... Quando você faz essa passagem pela dança, né? Tem algo que vira uma chave em você? A hora que você se vê, você tem que altura?
Eu tenho 1,82.
1,82 de um corpo forte, né? Fazendo aquilo que você fazia na dança, no palco, né? Você tem uma presença de cena que é uma presença incrível. Você via virar uma chave naquele ator, naquela formação do artista, se a gente fizer referência lá na Escola Cera, por exemplo?
Muita diferença. Um se dar conta do próprio corpo, da própria existência, de um tamanho físico, que até hoje eu não tenho muito essa dimensão, até mesmo quando, por exemplo, quando eu faço quitéria, eu não tenho dimensão ainda. É muito difícil para mim ter uma dimensão do tamanho físico da figura.
Certo.
Fora os outros tamanhos, né?
Sim.
Mas assim, as outras. Mas assim, o tamanho físico para mim ele ainda é estranho, porque é sempre um olhar alheio, né? Não sou eu, não me vejo de fora para dentro.
Sim.
Então, quando eu chego a ter essa consciência do corpo na dança, até essa experiência, porque eu não tinha essa noção, assim, eu queria fazer dança e tal, nunca tinha pensado em fazer, isso eu nunca tinha pensado em fazer.
Certo.
Então, quando eu começo a dançar e começo a dar conta do meu corpo, das movimentações, da expressividade, por exemplo, é um marco na minha vida dar conta disso e se movimentar em cena. E as coisas mais curiosas que aconteciam, eu dançava clássico também, né?
Claro,
eu cheguei a dançar com Beatriz de Almeida. Gente, eu fui partner de Beatriz de Almeida, vou contar pra vocês, no interior, onde ninguém viu, mas eu era o bailarino partner de Beatriz de Almeida.
Bom, vamos lá, vamos explicar aí duas situações que ele traz aqui para a conversa. Primeiro, foi ele quem trouxe a Maria Quitéria. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Maria Quitéria.
Eu sabia que não podia ter mexido com essa criatura.
Isso, Afrodite do Sertão, eu vou pedir para ela, né, assim, dar uma palhinha aqui pra gente, claro. E a Beatriz, né, a Beatriz de Almeida, com quem o Arce fez partner aí, né, foi o par da Beatriz de Almeida. Foi nada mais, nada menos, né, Arce, do que a primeira bailarina do Stuttgart, da Alemanha, né? Então nós temos, assim, essas autoridades da arte, né, nomes internacionais. E aí quando você chega ali, que você está ali naquela posição, fazendo esse dueto aí de arte com a Beatriz, aquilo mexe com você?
Muito, né? Deixa eu explicar. Gente, foi um dia, a gente lançou uma coreografia lá, sei lá, em Jardim. Foi uma passagem muito rápida da minha vida.
Vai,
fui parte dela.
Mas você carrega no seu currículo.
Tem que ter foto pra botar no currículo. Quanto isso, certo? Bia deve dar aquela risadona dela, rouca, maravilhosa.
Claro. Claro.
A Bia é
com
ótima.
Certeza.
Claro, é nessas experiências, quando a gente se confronta, principalmente no mundo artístico, quando você se defronta com algo. Alguém que você admira, né? Que tem uma... Então é aquela sensação de você falar assim, poxa, né, o lugar que a gente está pisando. Uhum. Eu sempre tive um cuidado com relação a isso, que a cena é uma coisa, minha vida pessoal Não é que ela é de outro mundo, a gente está totalmente conectado, mas claro. É que assim, o que eu delego, né, a imagem que eu tenho de alguém na minha vida particular é uma coisa. Quando a gente está em cena, eu preciso de um outro estado.
Sim,
então,
claro.
Assim, se eu vou para a cena com alguém e fico, meu Deus, aí não vai rolar.
Exato.
Já vamos ter um problema aí, né? Então, desde muito cedo eu fui criando essa consciência. E a Bia é uma figura queridíssima. Então, assim, passar
e generosa,
lugares,
né?
E generosíssima, generosíssima. Então, assim, pessoas próximas que ficam próximas amigas, né? Como o Chico. É. Como assim, se eu não tiver a liberdade de conversar e de brincar com a pessoa que é próxima a mim,
claro.
Nem Deus eu tenho essa relação. Quando eu penso, né, religiosamente, hoje em dia mais com os orixás e tal. Se eu não puder dizer uma coisa que tira aquilo de uma zona conhecida, para a gente poder, o que eu chamo nessa de brincadeira, de ter esse humor, mas existe uma chave, existe uma licença que a gente alcança, que é fazer as brincadeiras, as intervenções com a permissão e mesmo assim tendo humor. Isso a gente só entende na conexão com outra pessoa. Então, eu acho que essas relações, todas as pessoas que eu fui encontrando ao longo da minha carreira até hoje, que são pessoas que eu vislumbrava como, né, como ídolos e tal. Quando a gente tem essa relação próxima, a cena ganha muito.
Claro.
E eu tô pra cena. Não importa se a gente tem uma ótima ou péssima relação na vida pessoal. A cena é a cena.
Claro. E agora em 2023, o Arce foi artista, né, destacado aí em Guadacan, que foi o espetáculo montado pelo Moinho Sul-Americano de Corumbá, né? Vem dessa escola, vem dessa relação. A gente não pode esquecer que a Márcia Rolon é filha, né, da Sônia Rolon, com quem você começou a dançar. E o Arce em cena, na verdade, ele faz um personagem de um intérprete, de uma lenda, e que você entra em cena, me permita falar, né, com todo respeito, você entra em cena quase uma entidade, né, Arce, assim, na verdade, você coloca ali o ator, o bailarino, o intérprete, o poeta, e a sua voz tem musicalidade porque você também canta, né? Isso faz a diferença numa artista?
Nossa, Sérgio, quando eu começo no teatro, depois vou fazer a dança, então eu falo assim, para ampliar um pouco mais, né, o campo de atuação e as possibilidades. Isso foi despertando muitas coisas. E eu sou uma pessoa muito curiosa.
Sim.
Né? Eu sou muito curioso pelo aprendizado, pelas experiências. Então eu fui fazendo muita coisa na vida que foi trazendo isso. Quando você falou do acróbata e tal, assim, eu fiz circo, né? Fui fazer aulas de circo. Enfim, fiz circo. Mas fui fazer aulas de circo. A pessoa tá achando que eu já.
É circo do mato que não nos ouça nesse momento, né?
Mas é um circo, né?
Perfeito.
Eu não fui um acróbata do Solé, mas assim,
certo.
Né? A gente fez várias coisas para poder trazer experiência para sempre. O que vai enriquecendo,
claro,
isso? Em algum momento a gente despeja essas coisas na cena.
Com certeza.
Mesmo que não conscientemente, mas isso vai. Isso vem pela escrita, vem pelo corpo, né, pela fala. O trabalho que mais me puxou, né, da minha formação até hoje, depois a gente fala disso sobre a formação, mas é o trabalho de voz e corpo, que é o que eu trabalho hoje em dia. Então, a imagem da palavra, a corporeidade da fala.
Olha aí.
Então, se a gente vai mexer com isso, e aí a minha escrita ela vai nesse lugar. Daqui a pouco a gente fala da escrita também, que foi um processo que eu tive que aceitar na vida. Então, no Guadacan, eu fui juntando essas coisas, quer dizer, eu fui juntando. No Guadacan, eu despejo, né, ali um pouco dessas coisas que eu fui reunindo ao longo do tempo, as folhas que eu fui coletando, né, no meu caminho.
Perfeito. Olha, agora